Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você acaba de cair do céu para viver mais um dia de experiência humana, pode comemorar. Está no ar uma nova manhã, está no ar um novo dia. E você faz parte do espetáculo. Emocione-se porque você sente, logo existe. Vem pro dia, vem pra vida, vem com tudo que você tem de bom, vem pra ser feliz, vem pra fazer feliz, vem pra ser você, vem pra ser mais, vem pra ser tudo. Mais um momento para você celebrar a vida que você tem, a pessoa que você é, a pessoa que você quer ser, a que você pode ser, a que você todo dia aprimora como ser. É mais um dia para evoluir nesse caminho, para crescer, para enriquecer essa história, essa existência, fazendo pequenas escolhas, boas escolhas, arriscando, tentando, mas sempre fazendo dentro daquilo que você tem como propósito e sentido. Você tem um propósito aí? Você tem um sentido? Por que você acorda de manhã todos os dias? Por que você faz o que você faz? Esse é o seu lugar no mundo, se você achou. No ar uma nova manhã, hora de entrar em ação. É só você entrar em ação que pode ter certeza muitas outras forças chegam junto para se somar à sua, tá bom? Talento que não entra em ação não vale nada, né? Nem é percebido por ninguém e, portanto, não é reconhecido, se perde. É desperdiçado, é um desperdício. Talento que não é entregue é um desperdício. Portanto, vai lá, vai arregaçar as mangas, vai fazer, vai entregar ao mundo o que você tem de melhor. Porque sem ação, você nunca vai encontrar o seu público. Nunca vai encontrar audiência para a sua arte, cliente para o seu produto, para o seu serviço. Nunca haverá engajamento na sua rede se você não disser a que veio. Por que que você quer que as pessoas fiquem com você, te sigam? Por que você quer estar perto delas? Tá? Essa é a rede social de verdade, não a rede digital, né? Viu? Essa é a rede da conexão humana. A rede dos laços de verdade, dos laços fortes, das pessoas que você tem a oportunidade de até apertar a mão para um acordo. Você tem um rosto para beijar, tem a boca para beijar, os olhos para olhar, o abraço para abraçar, para selar o envolvimento. É isso aí, um abraço forte para selar o envolvimento. E claro, o sorriso acolhedor para confirmar essa aceitação do outro. Vamos lá? No ar uma nova manhã, no ar um novo dia, no ar um novo tempo para você e essa tua beleza. Vamos aí fazer essa rede conectada, boa atitude, das boas intenções, do bom propósito, unida aí. Fazer o dia valer, eu do meu lugar, você do seu, onde você estiver, o cargo que você tiver, não importa quem você é, a idade que você tem. Hora de ir para cima para esbanjar talento. Ocupar o cenário que é seu. Pode deixar que tem alguém já que abriu a cortina para você atuar. Tá? As cortinas vão se abrindo enquanto você vai chegando e vai passando. Entre em ação aí então e coloque para fora esse gênio que há em você. Porque tem o gênio em você. Viu? Dentro de você, pensa aí, ó. Tem um gênio para ser acordado, caso não tenha sido acordado ainda. Aí dentro de você pode ter um cientista, um artista, um empresário, um líder político, um professor, um empreendedor, um líder religioso. O que você quiser ser no seu papel, independentemente da idade que você está. Se está viva, se você está vivo, você pode fazer acontecer isso que você quer. Não apenas isso, né? O mais importante mesmo é a jornada, o ser humano em que você se transforma a cada dia nessa busca, tá bom? Então, vem lá, independentemente do que você faz, o cargo que você ocupa na empresa, na firma, o status que você tem na sociedade, saiba que o mundo precisa de você. Você, como você mesmo, como você é, do jeito que você é. Esteja onde estiver, entre em ação, então, com seu entusiasmo, para fazer o seu dia valer a pena, tá? Vai fazer valer a pena, porque vai valer a pena estar perto de você. O mundo quer quem você é. O mundo quer o que você faz com o seu talento. O mundo quer o que você tem para entregar. O mundo precisa também de você. Vai lá, libera o gênio que há em você para todo mundo de graça, tá? Vai, porque você é um ser humano rico, potente e pode fazer muito a partir do lugar onde você está. Emocione-se, está no ar uma nova manhã, você sente, logo existe, você sonha, logo pode acreditar, você pensa, logo pode fazer planos, e você trabalha, arregaça as mangas, logo você realiza. Feliz dia novo, seu primeiro programa, é um prazer estar com você nesse momento mágico do dia, que é o seu despertar. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. E é o seguinte, o programa aqui tem o apoio de G-Info, tem o apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, 30 anos de Trilha Empregos. Pure Flora, Revitê, Pure Skin, vamos cuidar dessa pele aí, desses sinais, vamos aí. Tudo isso que você recebe agora em todos os canais é a nossa rádio, é a RádioCast, é a Rádio Positiva chegando até você, Rede Blitz chegando até você, nossas redes de rádio, e você aí na sua plataforma, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, onde você estiver, compartilha. E você nos podcasts que recebe logo depois o programa, né? Agora está ao vivo, mas também traz gente, vem para cá, vem para o YouTube, vai lá no sininho e já diz que você está aí. Tamo junto nessa rede conectada à boa atitude. Thiago Toledo pilotando tudo, Roberta Toledo também, Ulisses Galucci, setups e do Toledo pesquisa. E vamos aí. Olha, é o seguinte, no programa de hoje, a palavra-chave que a gente vai destacar é mudança ou mudar. Já diz o Norman Vincent Peale. Mudança é a única coisa estável no mundo, tudo muda, né? Nunca as coisas são iguais. Nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia. Então mude seus pensamentos se quiser mudar o mundo, tá? O mundo não muda com a sua força, o mundo muda com o seu trabalho, mas muda desde que você mude. Então é isso aí, você tem a potência de mudar a si mesma primeiro, tá bom? Feliz dia novo! Hoje a questão do dia que eu deixo para você pensar, refletir, escrever aqui até, qual foi, já que a gente está falando em mudança, a última vez que você fez alguma mudança importante na sua vida? Você deve lembrar, deve ter alguns marcos na sua vida. Lembra da energia positiva da mudança? Que tem mudança que a gente faz com a nossa energia, com a nossa garra, com a nossa vontade, às vezes até com a nossa raiva, mas a gente vê que vira uma nova etapa. Tem mudança que é por causa de acontecimentos, né? De coisas que acontecem fora do nosso controle e que nos levam a mudar. Ou a gente muda ou alguma coisa nos faz mudar. Lembra aí a coisa mais importante que você teve na vida no sentido da mudança. Pensa aí, que energia se renovou nesse dia? O que você aprendeu a partir desse dia? Quem você se transformou a partir desse dia? Sabe por quê? Porque a vida é o que acontece enquanto você faz planos. É o que você faz com o que acontece com você. Certo? Neste dia, no dia 17 de julho de 1994, o Brasil conquistava o tetracampeonato mundial de futebol. Essa é uma daquelas copas que você fala assim, teve um herói. E o herói é o baixinho, né? O herói era nada menos do que ele, o nosso baixinho Romário. Romário, pois é, ele tanto classificou o Brasil para a Copa, como disse que ia buscar. E foi um cara decisivo, né? Matador, aquele cara que estava ali, era só entregar a bola para ele, que ele sabia o que fazer. Foi uma grande conquista brasileira, uma das boas memórias que a gente tem de Copa do Brasil. E a gente está numa fase braba de seleção, né? Numa fase difícil. difícil de seleção que a gente vê essas Copas assim. Saudade, hein, Thiago? Pelo amor de Deus, hein? Mas é isso aí. Nossa homenagem aos atletas do Tetra. É Tetra, é Tetra! Gritava o Galvão Bueno. Olha, hoje tem aqui também o diálogo nutritivo de hoje aqui do Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, é com Rafael Takei e está dentro aqui da nossa série da Rota Expo Empreendedor, dia 26 e 27, no Expo Center Norte. Você não pode perder, você é empreendedor, você é intraempreendedor, gente de todo o Brasil. Olha, três salas de palestras, expositores, você entra gratuitamente, depois lá dentro você escolhe as palestras. Eu vou estar lá no dia 27, às 14h, tá? Acho que na sala azul, vou estar lá com a palestra Futura Habilidade, Futuro que Inspira. E hoje eu trago um super cara, tá numa avaliação fantástica, para falar também de um tema recorrente aqui, que eu gosto muito, que você sabe que é propósito, gestão com propósito. Quem vai falar comigo hoje aqui é o Rafael Takei, ele que vai estar lá também na Expo Empreendedor. Hoje aqui, a influencer em destaque do dia, eu prometi ontem, é Rebeca Andrade, ginasta brasileira que acaba de ganhar um selo dos Correios. Né, Sandro Mendes? O Sandro Mendes trouxe esse destaque ontem na Preto Sol, também estava no UOL, estava em toda a imprensa, no Correio Brasiliense. E tá aí, olha o seu, com essa beleza de menina. Depois eu vou destacar aqui, ela está como influência do dia, celebridade. Gente que faz e acontece e enriquece a vida e nos enche de orgulho também, a Rebeca Andrade. Vamos torcer pela Rebequinha mais uma vez nas Olimpíadas. Manchetes do noticiário, eu trago aí para ver como é que estão as coisas lá fora. O destaque positivo do dia também. Tem aqui também o astral do dia por Elmer Baumgartes, da Astro Brasil. Toque de luz da Brahma Kumaris, para falar fundo com você. E muito mais, certo? Virando a página para a gente entrar com o astral do dia.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E aqui vamos vivendo as emoções do dia 17 do mês 7, julho, calendário cristão 2024, 5.784, calendário judaico, calendário islâmico 1.444, calendário chinês 4.722, ano do dragão, sol no signo de câncer, inverno brasileiro. Elmer Baumgartes, da Astro Brasil, diz que nesta quarta-feira há boa dose de otimismo e altivez. O céu estimula expansão e novas conquistas, mas também abusos e excessos. Haverá a tendência para exagerar em tudo e não perceber ou não respeitar os próprios limites e os dos outros. Vê lá, hein? O ponto positivo desse dia é que, sabendo atuar dentro de limites e respeitar as etapas, você poderá realizar qualquer objetivo que desejar. Há um espírito de benevolência que estimula uma visão mais otimista da vida, e isto abre portas e caminhos para as novidades acontecerem, tá? Pontos fortes na energia do dia: otimismo, bom humor, benevolência. Pontos fracos: orgulho, fraude, exagero. E vamos lá, antes de fazer a nossa virada, eu quero chamar a atenção agora sim para a gente refletir sobre a palavra-chave do dia, que é uma palavra das mais marteladas em tudo, né? Que é a palavra mudar, mudanças. Quem não está preparado para mudança, dança, porque não tem nada parado no mundo, nem você. Se você ficar parado, nem assim você consegue ficar parado. Está tudo em movimento, o planeta está fazendo um giro em torno de si mesmo de cerca de 800 quilômetros no mínimo por hora, né? É, mas dá muito mais dependendo da região do planeta que você está, né? Nessa calota, nessa bola. Agora, o planeta em torno do Sol, ó, tá 35, 36 mil quilômetros por hora nessa trajetória diária, nessa trajetória anual em torno do Sol. É longe, é por isso que o tempo vai mudando. Então, quer dizer, que ilusão você tem essa de que as coisas vão ficar do jeito que estão só porque tá bom para você. Por outro lado, se tá ruim, olha, as coisas estão mudando, então não vai ficar do jeito que está. Mesmo que você não faça nada, elas não vão mudar, elas vão mudar. Mesmo que você faça tudo, elas vão mudar. Tudo vai mudar. Mas se você atua, você favorece, você se adapta à onda, ao vento, você vai manejar um pouquinho as forças da natureza a seu favor. Mais uma coisa importante é aquilo que está dentro de você e está na agenda atitude. Mude seus pensamentos e estará mudando seu mundo, diz Norman Vincent Peale, tá? Fernando Teixeira de Andrade entra aqui nessa colaboração com ideias, nessa reflexão, depois do Norman Vincent Peale. Ó, há um tempo em que é preciso, essa é linda essa frase, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos, fazer a travessia, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. É isso aí. É um incômodo? É desconforto? É sair do lugar? É isso. Mas tem uma hora que você tem que falar. É agora, é o momento, sempre será um risco, sempre será ousadia, mas ficar também é ousadia, ficar também é correr riscos. Confúcio entra no papo para dizer que somente os extremamente sábios e os extremamente estúpidos é que não mudam. Cada um tem a sua motivação, né? Os sábios, porque eles não vão entrar em qualquer onda externa. Todo mundo quer que muda, mexe aqui, mexe ali. Agora com inteligência artificial, todo mundo fica com esse desespero do marketing, né? A favor das empresas, inclusive, né? Vai mudar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Daí tem gente que fala assim, pera aí, continuo sendo eu. Então aí é o sábio. E tem aquele que também que não considera nada, né? Que não muda nada. São os estúpidos. Tá vendo aonde, tá vendo o que tá acontecendo, nem estuda, nem para ver. Aí não tem jeito. Então, ó, pensa aí, ó. Você pode ser sábio e não ser estúpido, mas cada um tem o seu jeito de avaliar. O Eduardo Galeano também tem uma frase fantástica sobre mudança. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. É, o que fazemos para mudar o que somos quando a gente está incomodado. Se a sua vida não for evolução, não for crescimento, então o que você está fazendo hoje, hein? Para que você quer o dia de hoje? O Fernando Pessoa, poeta português, filósofo, que falava de tudo, diz que tudo quanto vive, vive porque muda. Muda porque passa. E porque passa, morre. Tudo quanto vive perpetuamente se torna outra coisa. Constantemente se nega, se furta a vida. É isso aí, não existe nada perpétuo, só aquilo que morre, que se nega a vida. Abraham Lincoln vem aqui participar da conversa dizendo que nunca, olha só que conselho sábio, nunca devemos mudar de cavalo no meio do rio. Entendeu? Essa é forte, hein? Quando você está numa travessia, você está numa jogada, você começa a fazer, segue. Você tem que olhar seu equipamento, seu avião está abastecido antes de sair. Você tem que calcular a trajetória, o que você vai fazer antes de começar a viagem. Porque durante o caminho vai ser difícil você mudar de equipamento, vai ser difícil você mudar de montaria. Napoleão Bonaparte, que era o grande estrategista, o segredo de suas vitórias era isso, a sua estratégia, a sua análise, ele disse que a grande arte é mudar durante a batalha. Ai do general que vai para o combate com o esquema. Aí já é diferente, né? O cenário está mudando a todo momento, diferente do Rio, do Abraham Lincoln. O cenário está mudando, você está sofrendo um ataque, então você tem que mudar de estratégia. Que nem no jogo de futebol, né? Você vai lá e ensaia jogadas, mas o outro treinador vem com um esquema tático diferente. E realmente a tática dele, o esquema, a estratégia do time adversário passa por cima da sua estratégia. Então você tem que rearranjar o seu time em função da estratégia do adversário, é o que diz o Bonaparte. Ai do general que vai para o combate com um esquema imutável, ele quer dizer. E o Marco Aurélio, estoico, porque esse programa que tem toda uma base estoica, diz que mudar de opinião e seguir quem te corrige é também o comportamento de uma pessoa livre. É isso aí, que você tem a liberdade, a coragem, a humildade de reconhecer e mudar. Tá certo? Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Apoio G-Info, Folha Fácil, G-Info, Trilha Empregos. 30 anos, mão de obra efetiva e temporária. Trilhaempregos.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Vamos de tocando música, trocando ideias aí? Vamos? Quem gosta de beijo? A barraca do beijo, mês de junho tem Correio Elegante, tem Quermesse. Quem gosta de beijo? Quem quer beijo? Olha aí, ó. Marisa Monte está aqui em destaque na Agenda Atitude de hoje. Essa música que é bem engraçadinha, né? Professor Pasquale não ia gostar, mas enfim, ele permite que se faça isso com a língua, né? Ela diz, seja eu, seja eu, e deixa que eu seja eu. Olha que diálogo de amor bacana. E aceita o que seja seu. Olha, ela está se entregando. Então deita e aceita eu. Ah, gostou, né? Olha só. Olha só que oferta mais maravilhosa, hein? Olha só que troca. Olha aí, ó. Deixa que eu seja o céu. Deixa sempre uma música tocando na sua cabeça. Canta junto. Vai lá. Beija eu. Gostou, né? Enchendo você de beijo logo cedo aí com a Marisa Monte. Deixa o que seja ser. Então beba e receba. Olha só que troca. Meu corpo no seu corpo, eu no meu corpo. Deixa, eu me deixo anoiteça e amanheça. Ou seja, quero ficar com você direto e reto, ficar com você. Ah, aceita. Olha só que convite, hein? Você acha que é capaz de armar uma noite, um momento especial, com essa liberdade, com essa leveza, com o seu morzão, com o seu morzinho, com quem você está aí? No romance, na troca, na delicadeza, na intimidade. É isso aí, deixa fluir que é assim, seja eu, aceita, sem que deixe de ser. Isso aí, Marisa Monte destaque aqui no Tocando Músicas, Trocando Ideias. Feliz dia novo, o seu primeiro programa. Depois que você canta uma música, sua cabeça fica levinha, você já vai pro banho e tal, mas eu vou agora fazer uma virada aqui. Vamos para uma virada de página aí para eu entrar nas manchetes do dia aqui, ver o que é que tem lá fora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Isso aí, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Vou dar aquela passeada rápida só para você saber como é que está o mundo lá fora. Hoje vou começar aqui pelo jornal Folha de São Paulo. Emenda vetada pelo STF sobrevive, chega a 30% das cidades do Brasil em ano eleitoral. O governo Lula pagou neste ano cerca de 1,9 bilhão em emendas de relator pendentes de anos anteriores. Congresso reduz a vantagem de mais pobres na reforma tributária. Veja novos dados. Pois é, é demais, né? Um Congresso eleito pelo povo trabalha em função de quem tem mais. Congresso reduz, reforma vai aumentar o preço do aluguel e da casa própria. Então, esse é o Congresso que a gente tem, que não lê Que Brasil é esse? Governo e Senado acionam o Supremo para prorrogar desoneração fiscal até agosto. Aí mais uma coisa, isenção de um lado e o pobre é que sempre paga mais caro do outro, né? Corregedor da PM de São Paulo faz campanha contra Boulos. Gestão Tarcísio diz que post foi pessoal. Pois é. Isso é aparelhamento. Forças policiais, forças de segurança, policiais com fardas, eles não podem exercer, eles têm papel no Estado muito importante e não podem partidarizar o seu papel, porque isso, ainda mais com órgãos de segurança, a gente viu no governo anterior o aparelhamento que foi dos órgãos de segurança, o perigo que a gente correu com isso. Então, vamos lá. Turista, vá para casa. Olha, europeus se rebelam contra o turismo em massa. A Europa é o continente que mais atrai estrangeiros, mas eles não estão gostando nada de turistas, hein? Olha só, Polícia Federal e Receita Federal prendem homem que tentou retirar fuzil antidrone nos Correios. Urso recorre à melancolia para se consolidar como dramédia mais nobre no ar. A série acompanha caos de restaurante em Chicago, entremeado com dramas pessoais. É sobre séries na TV. Pior que não lê nenhum jornal ali, não só. Vou mudar aqui para o jornal Correio Brasiliense. Capital S.A. tem a ver com o Distrito Federal. Muita ambição para pouco cargo, diz Hollenberg, sobre a direita no Distrito Federal. Aeroporto de Porto Alegre, boa notícia, será reaberto parcialmente em outubro. Feminicídio, triste notícia, homem de 56 anos mata a namorada de 15 anos no interior da Paraíba. STF se corrige e permite contato entre Bolsonaro e Ramagem. Poder, meta fiscal é questão de visão, não precisa ser cumprida, diz Lula. É urgente regular big techs que ganham com mentiras e aberrações. Trump descreve tiro como o maior mosquito do mundo em áudio vazado. Pacheco pede mais prazo ao STF para resolver impasse na desoneração. Mas vamos lá. Pior que não, nenhum jornal, ainda não só nosso negócio aqui, é boa notícia. E a notícia que eu quero destacar para você aqui é também do Correio Brasiliense, republicada aqui pelo Só Notícia Boa. Olha só que bacana. Skatista de 50 anos comprova que esporte não tem idade e conquista uma vaga para as Olimpíadas de Paris. Andy McDonald se prepara para a estreia olímpica como o skatista mais idoso de Paris. O próprio atleta se disse surpreso por ter conseguido chegar tão longe com essa idade. Parece bem surreal, afirmou ele. Eu nunca pensei que realmente me classificaria há 2 anos e meio. Era basicamente como um experimento. Jamais pensei em competir com garotos de 14 aos 50 anos de idade. Pois é, ele começou a treinar há 2 anos e meio. Treinou, consegue, né? Ele é pai de 3 filhos, de 18, 14 e 8 anos, e vai representar o Reino Unido nas Olimpíadas de Paris e diz que não se incomoda com a diferença de idade. Ele tem um estilo próprio e conquistou a admiração dos mais jovens pelas manobras que faz. Na equipe de Andy está Tommy Calvert, de 12 anos de idade. Não é bacana isso? Não é demais? Desde o começo ouvi coisas do tipo: você consegue fazer isso? Você consegue ser um atleta olímpico e ainda ser o pai? As coisas importantes? A coisa mais importante é criar meus filhos, diz ele. Eu consegui fazer as duas coisas. Para mim, essa é a maior conquista, diz Andy no jornal NBC Olympics. Ao garantir sua vaga na eliminatória em Budapeste, o skatista afirmou que obteve a certeza que poderá contribuir para a equipe. Tá aí, Andy é conhecido pela habilidade na rampa vertical do halfpipe, mas competirá no park, uma modalidade de movimentos mais rápidos que usa um bowl tridimensional. Andy diz que sabe exatamente as diferenças entre um skatista jovem e um maduro como ele. Tem uma vantagem, porque obviamente muito mais experiência em competição, o que é preciso para se preparar mental e fisicamente, disse o atleta. Ele tem a vantagem na juventude. Eles podem cair e simplesmente pular para cima. Ficam tipo, vamos tentar de novo. Já eu ficaria fora por umas 2 semanas. Segundo o skatista, há estímulos de ambos os lados. Dele já maduro e dos mais jovens. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Também uma outra notícia que eu destaco aqui, ó. Logística reversa, depois você procura no felizdianovo.com.br os destaques, os detalhes das notícias. Reserva economia para empresas e ajuda para o meio ambiente. Está no terra.com.br, lá no Homework. A indústria de telecomunicações gera um volume grande de resíduos eletrônicos, incluindo celulares, modems, roteadores e baterias. Porém, a logística reversa vem se mostrando um caminho ambientalmente correto e economicamente vantajoso. Em um cenário de crescimento no volume de lixo eletrônico, a questão torna-se mais importante do que nunca. O E-Waste Monitor 2024, que é o relatório da ONU, que analisa o descarte desse tipo de resíduos, revelou que os brasileiros jogam fora 2,4 bilhões de quilos de material eletroeletrônico todos os anos. O número representa um crescimento de cerca de 15% se comparado ao volume do relatório anterior em 2020. Por isso, dar o destino adequado para estes materiais torna-se urgente. Carlos Tanaka, fundador da PostGo, especialista em logística, explica que esse movimento é uma tendência que atinge diretamente a questão ambiental, além de ser uma estratégia econômica. O que é logística reversa? É pegar de volta. O segredo maior seria o seguinte: você tem um carro, quando ele fica velho, a empresa, quando vai te vender um outro carro, ela recebe o seu carro de volta e aí esse carro vai para reciclagem, vai para demolição. O seu celular, a sua televisão, tudo que você usa, que pode contaminar, que pode prejudicar o ambiente, é isso aí, a reversa é isso. Do jeito que eles te entregaram, eles pegam de volta. Tem campanhas assim, tem empresas que fazem isso, mas a gente está muito longe de algo ideal. Mas é muito importante pensar isso também, né? A tal da economia circular. Tudo tem que ter um destino, tem que acabar em si mesmo e não contaminar o planeta. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa Virando a Página.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa Rádio Positiva.
Deixando para você a questão do dia, hoje, sobre mudanças, quero saber qual foi a última vez que você fez alguma mudança importante de vida, hein? Lembra aí, lembra no momento. Você fez porque quis ou porque teve que fazer? E o que ficou? Como é que você reagiu? Não esqueça mais uma vez, eu lembro que vida não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece. E às vezes também você se propõe a uma mudança, você força uma mudança, você ousa a mudança. Lembra aí, eu tenho certeza que isso vai te fortalecer, vai te lembrar que você superou muita coisa que caiu na sua cabeça, mudança que você foi obrigado a fazer, e ao mesmo tempo você se propôs a fazer mudanças e você peitou e aprendeu com elas, certo? Então é isso aí, essa é a questão que eu deixo no ar para você hoje. E agora é hora, aquela hora gostosa de lembrar da influencer do dia, celebridade do dia aqui do programa. É sempre alguém que tem, de fato, alguma coisa para mostrar, mais do que engajamento digital, né? Mais do que dicas vazias de riqueza ou qualquer outro tipo de coisa. É gente que dá exemplo, é gente que tem tenacidade, é gente que supera, é gente que mostra para a gente o que fazer. E a destaque de hoje é a Rebeca Andrade. A nossa atleta olímpica, ela que está a caminho de Paris também, que acaba de ganhar dos Correios também um selo para ela. Depois de conquistar, só para lembrar a trajetória dela, a prata no individual geral e o ouro no salto nos Jogos de Tóquio em 2020, a campeã olímpica brasileira Rebeca Andrade se prepara para brilhar na França e agora também salta direto para um dos selos postais dos Correios. Que homenagem, entrou para a história. Por seu exemplo de superação, resiliência e perseverança, a ginasta é a segunda pessoa notável do país a estampar uma peça da série Personalidades, criada pelo Correios para destacar expoentes brasileiros da música, da literatura, do teatro, das artes e dos esportes. Neste ano, a estatal também retoma o patrocínio esportivo da Confederação Brasileira de Ginástica. Que bom, hein? Lançamento do selo está previsto para ocorrer durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Os Jogos começam agora, dia 26 de julho. E eu quero aqui, como sempre, com as nossas celebridades, os nossos influencers de verdade, destacar frases. Uma das frases da Rebeca. Ah, ela diz assim que tem duas frases que ela gosta bastante. E ela junta aqui, ó. Se você quiser ser bem-sucedida, tem que ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o seu melhor, entendeu? É uma coisa que eu faço todos os dias porque é meu trabalho e porque eu quero inspirar outras pessoas, mas também faço muito por mim. Pois é, não é só o legado para as outras pessoas, é você mostrar para você mesma que você é capaz. Ela no esporte e você na sua atividade aí, tá? Ela ganhou essas duas medalhas nos Jogos de Tóquio e eu quero dizer o que ela disse numa entrevista à TV Globo quando ela ganhou. Ela disse assim, olha, acho que mesmo se eu não tivesse ganhado a medalha, eu teria feito história justamente pelo meu processo para chegar até aqui. Não desistam. Acreditem no sonho de vocês e sigam firmes. Dificuldade sempre teremos, mas temos que ser fortes suficientes para passar por todo dia. Tive pessoas maravilhosas que me ajudaram a passar por esse processo. Espero que vocês tenham pessoas incríveis para ajudar a chegar no topo assim como cheguei. Eu sou muito grata. Mando todo o meu amor para todas as ginastas que passaram por aqui, que estão felizes com o meu sucesso. Estou muito grata mesmo. Ela falou isso, né, numa reportagem para a Rede Globo. Na sua alegria, ela teve essa humildade, essa coragem. Tá aí, Rebeca. Estamos com você, torcendo outra vez. Hein? Ela que brilhou na vez passada, brilha com as suas palavras, pela força que ela tem também com as suas palavras, pelo exemplo que ela se coloca. Valeu, menina. Valeu, menina. Influência do dia, celebridade do dia. É homenageada do Correio e é homenageada aqui também no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Tudo que está aqui está também lá no felizdianovo.com.br. Ah, hoje eu não estou podendo dar um oizinho aqui, estou num trânsito, tá? Então eu não tenho como acessar as conversas aqui. Mas vai escrevendo, vai dando um alô. Agora o toque Brahma Kumaris do dia para você. Estabilidade vem do entendimento de que deveríamos permanecer imperturbáveis diante dos altos e baixos da vida. Quando há elogio no ar, também podemos ficar no ar, livres e leves, e então retornar prontamente para recomeçar frescos e humildes. Quando o insulto está no ar, precisamos nos ancorar na sabedoria, de forma que possamos pensar profundamente e emergir como uma solução. Para ser estável, é preciso estar tremendamente atento. É isso aí. Está aí a mensagem Brahma Kumaris do dia, brahmakumaris.org.br. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Apoio Geinfo, Folha Fácil Geinfo, apoio Trilha Empregos, o emprego que você procura, está procurando você, 30 anos Trilha Empregos. E vamos aí, né? Você acessa felizdianovo.com.br, tem tudo em detalhes lá, mais notícias para você lá, os links para você lá e muito mais também, o nosso caminho para você acessar aqui, ó. Lá você ouve a Rádio Positiva, mas você pode baixar seu aplicativo aí, ó. Tocando músicas, trocando ideias 24 horas por dia. E isso aí, Thiago Toledo, valeu aí, toda a turma aqui do Feliz Dia Novo, Roberto Toledo, Ulisses, Robertinho, Davi Aguiar, Isidro, vamos aí. Vou na sequência, nesta série que eu estou fazendo, de palestrantes, da Focus Palestrantes, do querido amigo Carlos Jaé, que esteve com a gente conversando ontem aqui. Hoje um super palestrante, super pontuado na CBTD, congresso que teve este ano. Ele vai estar também nessa série de palestras, e eu vou estar lá também com Futuro Habilidade, Futuro que Inspira. Mas quem vem para a conversa sobre a Expo Empreendedor e sobre a sua atividade, 26 e 27, anota aí, procura aí na internet para você participar e tá lá. 26 e 27, lá no Expo Center Norte. Quem vai falar comigo na sequência é Rafael Takei, que é palestrante, especialista em gestão com propósito. Gestão com propósito é o nome do seu livro, da sua palestra também. É um palestrante top 5 no CBTD, que é o maior congresso de treinamento e desenvolvimento da América Latina. É um mestre em gestão e desenvolvimento, MBA em gestão de pessoas, administração e desenvolvimento. E é isso aí. É administrador de empresas, embaixador Ikigai, né? Que é um Nagome, essa filosofia que está na cultura japonesa. Mas, enfim, vamos falar da Expo Empreendedor e falar desse assunto que eu mais gosto, que praticamente é a base, é o caldo desse programa que eu trago para você todos os dias aqui, a partir das 6 da manhã, que é o Feliz Dia Novo, que é falar de propósito. É isso aí, gestão com propósito é o tema que a gente vai abordar agora. Estou torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história, tá? Feliz Dia Novo, feliz dia todo, e vamos virar e entrar na conversa.
Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Sempre aqui conversa com quem tem o que dizer de bom. Estou aqui você já está vendo a presença aqui do Rafael Takei. Poxa vida, feliz dia novo, Rafael. Obrigado aí pela presença aqui, tá nesse papo logo cedo, no diálogo nutritivo aqui com quem tem o que dizer de bom. E a sua pegada já é o nosso tema constante aqui de feliz dia novo. Propósito, né? E você falar de gestão de propósito, então é muito bem-vindo. Tenho certeza que quem tá com a gente aqui vai ficar enriquecido com a sua conversa. Feliz dia novo para você.
Feliz dia novo, Nineu. Muito bom, muito obrigado pelo convite. Feliz dia novo para todos os nossos espectadores também.
Pois é, cara. Você, bom, para quem não conhece ainda, o Takei tem uma vida aí de muita presença, né, no ambiente da cultura corporativa. Está no CBTD, que é um dos principais eventos que reúne gestores de RH, gestores de pessoas, é mestre em gestão e desenvolvimento, administrador de empresa, embaixador Ikigai, tá vendo? São coisas legais aqui que fortalecem sempre o propósito. Tem 5 livros, fala de liderança, fala de gestão, fala de carreira, de propósito, enfim. Vamos ver se nesse nosso pouco papo que a gente tem aqui hoje, a gente consegue inspirar as pessoas que estão acordando aí, cheio de coisa para fazer, com uma agenda lotada, com uma cabeça lotada, com um monte de desafio, mas com um monte de sonho também. E aí a gente já antecipar um pouquinho, porque o Rafael Takei vai estar no maior evento, né? Que é empreendedor, tem que estar lá agora dia 26 e 27 de julho, na Expo Center Norte. Ele é um dos grandes palestrantes que vai estar nesse super evento para empreendedor. Para empreendedor, quem não é empreendedor, né? Para todo mundo.
Se não é empreendedor, o próprio CNPJ é dentro do CNPJ de alguém, né? Empreendendo na própria vida, vivendo essa aventura.
Pois é, eu também entendo isso. Pô, o ser humano, a gente só é sapiens porque a gente empreende, a gente tem sonhos, imagina, se junta a outras pessoas e fala, vamos inventar futuros aí. O que está precisando, né? O que está pegando, o que tem que inventar? Então, se o cara só não é empreendedor, que não é humano. A gente está sempre aspirando algo e se movendo em direção a isso.
É fundamental nossa, né, Elineu, em relação ao ser humano, né? Que diferencia dos animais? A gente faz planos, né? A gente olha para frente e o significado, um dos muitos significados da palavra propósito é propósito, que nos põe uma nova posição, a gente deseja alguma coisa. O animal, em geral, ele não vai ter esses anseios, né? Ele quer o básico ali, aquilo satisfaz. É. A gente que tem essas inquietações e tenta encontrar sucesso nos objetivos que desenha.
Pois é, a gente tem essa possibilidade de invenção todo dia, né? De
verdade. De
criação todo dia. Mas, enfim, você tem um olhar, é claro, a gente como humano tem esse propósito todo aberto em vários aspectos, né, da vida, de acordo com o momento, enfim, tem os estágios. Mas a gente está falando aqui para fazer um corte em cima do que a gente faz com o ambiente de trabalho, com as organizações, como é que a gente atua. Ali a gente tem uma combinação de propósitos, né? Então, que é o que faz, né, organizações prosperarem, criarem soluções para o mundo. Fala aí, como é que você tem lido hoje, né, as empresas, né, como é que elas estão trabalhando essa ideia de propósito, né, que as empresas ganharam um papel muito bonito, né, de fazer um mundo melhor, não é só vender produto. Então, como é que tem sido a sua pegada nesse recado que você faz constantemente para grandes organizações? Que recado você tem dado para as pessoas que estão juntas para fazer sei lá o quê?
Maravilha, entendeu? Tem uma coisa interessante na minha pegada de trabalhar esse tema do propósito, que é tão abstrato, subjetivo e tal, é uma pegada muito prática mesmo, de como é que isso se aplica no nosso dia a dia, seja nas corporações ou na nossa vida. O que eu digo na questão de ser prático? O livro que eu lancei é justamente sobre gestão com propósito. Você pode ver, cara, que esse é um tema que ele é meio recente, assim, de ser tratado nas corporações. Antes, trabalho era meramente trabalho, né? A gente pega, tem várias gerações coexistindo no trabalho, os baby boomers, que são a geração mais experiente, que está no mercado aí, 50, 60.
Presente.
Trabalho, é isso aí, presente. Trabalho, cara, trabalho é isso aí. Tinha uma aspiração até do baby boomer, né? De entrar numa empresa e ficar nela pela vida inteira. Era uma coisa bonita, bem vista. Pergunta para a geração Z, que está na outra ponta, se ele quer passar a vida inteira na mesma empresa. Para ele, isso parece uma tortura. Ele não imagina, né? O mesmo negócio, a mesma empresa para si. O que mudou de lá para cá? Muitas coisas. Uma delas, entre as várias relações que pegaram as primeiras com as atuais, é a busca de sentido no trabalho. É um trabalho que vá além de pagar as contas, um trabalho que eu me orgulhe dele, um trabalho que eu acredite, que eu compartilhe valores e uma série de outras coisas, além da remuneração, para ter essa motivação. Você tem percebido isso de alguma forma, Irineu, por aí?
Poxa vida, eu não tenho percebido só como sou uma pessoa engajada, eu sou um cara que mantém as utopias, né?
Maravilhoso.
E eu acho que é muito legal a gente ter o impossível, né? Também como perspectiva, porque a gente sonha, a gente imagina, como a gente falou no início, é um dado humano. E você falou do baby boomer, eu sou um baby boomer precoce, eu sou um geração Z precoce.
Aí!
Eu sou um geração Z precoce, porque eu estou fazendo uma curva ao contrário da vida, né? Então eu estou na minha quarta adolescência, e estou achando muito legal isso, porque eu estou na cultura do acesso, isso favorece, né, essa ideia transetária. Então, o empreendedor, o empreendedor para a vida é todo dia. E, então, é legal ver o mundo a partir daquilo que a gente faz, e é isso que você falou do propósito, a beleza dele é o seguinte: é claro que eu quero recompensa financeira, é claro que eu empenho. Eu invisto em estudo, em trabalho, em recursos e tal, e preciso equilibrar essa conta. Mas a minha recompensa não é só lucro, né? O meu resultado não é só cifrão. E isso traz para a gente um papel muito legal humano. Então, quando a gente vê pessoas, empresas, organizações falando, olha, a gente não faz parafuso, tá? A gente faz essa peça que serve para tal engrenagem atende tal necessidade, enfim. E ali tem pessoas trabalhando que estão achando uma solução para sei lá o quê. Enfim, todo mundo tem um papel, né? Então, quando a gente enxerga esse papel, a pessoa acorda. Aí é a minha pegada feliz de novo. A pessoa acorda curiosa, interessada, né? Mesmo que o trabalho vai ser difícil, mesmo que o dia vai ser difícil, ela fala, pô, eu tenho um papel no mundo. Eu acho que a gente vê esse movimento me deixa cheio de fé no ser humano outra vez.
E é um movimento crescente por uma palavra-chave que você trouxe nessa última fala aqui, entendeu? Que é a tal do engajamento. Rodando como palestrante profissional de norte a sul, leste a oeste do país, maiores companhias que você pode imaginar, grandes eventos, eu sempre pergunto, quem aqui gostaria de trabalhar com pessoas com mais brilho no olho, vontade de fazer, acontecer, pessoas mais engajadas? Todo mundo levanta a mão, de líderes a liderados, todo mundo quer trabalhar com essa pessoa. Aí eu complemento com a pergunta provocadora. E quem consegue ser essa pessoa com brilho no olho, vontade de fazer, acontecer, para todo e qualquer assunto, toda e qualquer pessoa, o tempo todo? Só fala, o tempo todo não. Então tem um conflito entre a pessoa que a gente gostaria de trabalhar, até de ser, né? E aquela que a gente consegue exercer no dia a dia. O meu papel como palestrante é trazer ferramentas, trazer reflexões, trazer histórias, trazer meios para ajudar a pessoa a chegar o mais próximo possível desse estado de engajamento no trabalho. É onde eu baseio tanto meu trabalho com os líderes, que vão proporcionar esse ambiente que favorece o engajamento, como com os liderados, que vão ter uma atitude mais protagonista, mais empreendedora, na forma como eles encaram seu emprego, sua vida e assim por diante.
Você sabe que eu sou um cara da comunicação, até eu sou geração Z por isso, então essa troca, esse turnover, esse não ficar muito tempo numa organização é muito típico da comunicação. Eu sou PJ desde a virada dos anos 90, mesmo trabalhando em grandes veículos, enfim, pela agilidade, pela facilidade, por empreender, às vezes mesmo dentro de organizações. Mas a gente tem aí uma possibilidade muito legal de pensar um mundo diferente a partir do trabalho da gente, né?
Muito.
A gente hoje, que trouxe para dentro das empresas as pautas do mundo, é pauta identitária, é pauta de gênero, é pauta de felicidade, é pauta de espiritualidade. Então, por isso que a palavra propósito veio a cair também, que ela estava lá no ambiente da espiritualidade só, sim, ou da religiosidade, e agora a gente fala, não, é por que você faz, né? Que você faz bem, eu sei. Que você entrega bem, eu sei, mas tem um porquê além disso, né? E esse acordar com o brilho nos olhos é o fundamental para alguém que vai ter um dia lotado, mas é um dia que também dá possibilidade da pessoa ter encontros felizes, ter momentos importantes, de enriquecedores para a existência dela. E se é possível juntar trabalho, propósito, lucro, recompensas, que não são só dinheiro, a gente consegue construir ambientes corporativos saudáveis. Eu sou um entusiasta dessa cultura, como você faz, de palestrantes, que eu saí da comunicação fazendo eventos corporativos e entendi isso. E promovi muitos eventos, né? Tenho um histórico grande de eventos, porque eu sempre achei que esse papel das empresas foi além do que até a educação, em algum tempo, não trazia. A educação ainda está tentando colocar para as pessoas uma visão de mundo legal. As empresas viram que tinha um gap aí e começaram a trazer palestrantes, a trazer treinadores para substituir ou complementar aquilo que as pessoas não tinham, para elas entenderem o significado de uma organização. Então, algumas empresas conseguiram isso. Então, todos esses palestrantes, mentores, coaches que estão ali do lado de uma pessoa e uma empresa que está investindo, é muito bacana isso, né? Isso que você faz, o que tantos palestrantes faz, o que a gente vai ter nesse congresso de empreendedores, é um lugar de contágio, né? Um lugar de ideias, é um lugar para falar, vamos fazer. Quando uma empresa leva um palestrante para falar com 10 pessoas, para falar com 500, fala assim, ó, gente, vamos turbinar, é para dizer, vamos na mesma página. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, eu atuo com isso também, mas eu bato palmas pra caramba há mais de 20 anos para todos os palestrantes nos eventos que eu participei, porque isso enriqueceu a cultura corporativa, é claro, enriquece o mundo. Então, ó, parabéns aí por levar esse tema para a gestão na sua vida.
E você sabe que é uma arte, você está falando sobre o lance de complementar um papel da educação. Se a gente pensar, a educação até os anos 2000 e até tem pouco recente aqui, ela era muito voltada especificamente para os aspectos práticos do trabalho ali, de preparar você para a profissão e tal. E aí entrou aquela, virou até clichê, dizer que as pessoas são contratadas pelas suas competências e demitidas pelos seus comportamentos. Hoje a gente tem uma evolução bacana na educação. Felizmente é uma área que eu também atuo e palestro bastante, falando sobre educação com propósito, em que a gente vê que a educação, desde as novas, no Brasil, por exemplo, nas novas bases curriculares comuns, a BNCC, bases nacionais, já começa a ver inteligência emocional, começa a ver aspectos de comunicação, começa a valorizar essas coisas. É lógico que entre o papel e a prática, tem toda uma questão de formação de professores que eles mesmos, muitas vezes, não receberam isso, e estão tendo que agora também se capacitar, se preparar para formar nossos jovens. Mas, assim como você, fica esperançoso, porque quando na educação a gente já começa a ter movimentos nesse sentido de preparar um ser humano integral, não só um trabalhador, já existe uma evolução nesse sentido, né?
É muito bom. E a gente pode falar assim de uma maneira empírica, inspiracional, que é o meu negócio como comunicador de rádio, às vezes como palestrante, né, esse acesso emocional que a gente tem. Mas hoje, como eu vejo você uma pessoa bem dedicada à gestão, a gente vê que a gestão tem ferramentas, a gestão tem processos, porque são coisas que fundamentam a vontade, o desejo, o sonho, o propósito. Então, você pode falar, pô, o Irineu acorda todos os dias, é zen, às 6 da manhã, falando aquelas coisas. Não, eu estou falando com um ser humaninho que acordou, criança, e ele vai ter um desafio pela frente. Então, eu quero que ele esteja com o espírito preparado, porque ele vai encontrar um líder que tem um processo, que precisa medir resultado, que precisa pensar em qualidade, que tem um compromisso, que tem uma responsabilidade social. Aliás, a empresa CNPJ significa contrato social. Então, ele tem todo um compromisso ético, compliance, tem uma série de fatores ali que ele precisa botar todo mundo nessa compreensão. Então, aí é que entra a gestão com propósito, que eu imagino que seja isso que você trata nesse seu último livro, que eu achei muito legal, gestão. Gestão
com propósito.
Com propósito. Porque é juntar isso tudo, né?
Exatamente. Esse livro ele nasceu da minha palestra, que foi eleita ano passado como top 5 no CBTD, o maior congresso
eu
também.
Eu vi. E tal. Parabéns.
E aí, agora eu preciso colocar no livro todas as ideias e tudo que eu venho fundamentando. Já me cobrava há tempo de colocar no livro. Porque, cara, por que que as empresas começaram a tratar o propósito? Por que que as empresas fizeram esses investimentos com palestrantes, treinamentos? Por mero amor? Algumas também. Mas, em geral, por uma questão de resultado. Percebeu-se que o mundo do trabalho vem mudando bastante. O trabalho já não é mais aquele trabalho exclusivamente operacional, braçal, repetitivo. A gente precisa cada vez mais de pessoas pensantes, pessoas que têm critério. O que é braçal, operacional, está ficando cada vez mais automatizado, né? Seja na indústria ou seja nos serviços, com inteligência artificial, tudo tem direito. Quando você precisa de um ser pensante, que não vai só reproduzir um movimento mecânico ali continuamente, que vai ter que ter uma diferença entre boa vontade e má vontade, entre inspiração, entre dedicação, e que tem uma oscilação muito grande entre uma pessoa engajada mesmo, que faz o melhor que pode, e aquela que faz o mínimo necessário para se manter empregada, o engajamento começa a tomar um espaço muito significativo nas empresas. Outra coisa que começa a tomar cada vez mais espaço é a questão da comunicação assertiva, um tema que também faz parte desse universo da gestão com propósito. Porque o líder mais agressivão, impositivo, do manda quem pode, oferece quem tem boletos, ele sempre vai ter o cara meio volt, o cara fazendo o mínimo para poder pagar os boletos. Quando a gente começa a entender uma comunicação assertiva, e que eu digo o que tem que ser feito, tenho firmeza, mas com gentileza, com respeito, levando as pessoas em direção à meta, que elas também compreendem os motivos, os resultados, onde é que isso vai chegar, é um outro nível de comprometimento e de resultado que a pessoa é capaz de trazer. Nosso livro ali aborda justamente quatro elos do engajamento que o líder pode praticar e que vão ajudá-lo muito a despertar esse engajamento na equipe, fazer a parte dele para que esse engajamento aconteça.
É muito legal, a gente às vezes fica vendo, né, as discussões, e as discussões, assim, às vezes, é como na política, tudo às vezes toma um partido, né, um partidário. É o colaborador que reclama do líder, é o líder que reclama do líder, porque um tem uma expectativa em relação ao outro. E uma coisa da qual ninguém pode fugir, a gente ouve muito a palavra contrato, né? Contratos em vários níveis. Você casa, é um contrato. Você vai fazer uma sociedade, é um contrato. Vai pedir um dinheiro no banco, é um contrato. Você vai abrir um negócio, tem um setor regulador, quer dizer, você tem que cumprir aquelas coisas. Você vai namorar, você vai ver que qual é o modelo moral desse relacionamento, é um contrato. Agora, o líder, os colaboradores, tem que ter uma consciência de fundo, que é o combinado. Que é aquilo que a gente chama de ética, de moral, da compliance. Olha, isso é justo, isso é ético, isso é honesto, isso é transparente, isso é claro. Aí a gente evolui, aí que cabe, eu acho que todos esses processos que você traz, né, da comunicação, da gestão, por que que a gente faz desse jeito, por que que esse resultado, por que que esse método. Mas vamos fazer o seguinte agora, eu sei que isso aqui tem muito gás para falar, a gente pode voltar a falar, mas vamos falar que você vai estar na Expo Empreendedor também, eu também vou ter a oportunidade de estar lá, né, no, com o meu tema Futura Habilidade, o futuro que inspira, que também está nesse pacote de argumentos, né, de despertar, e você vai estar com a palestra lá, Gestão com Propósito, você já vai estar nesse livro fresquinho que chegou aí, é isso?
Exatamente, o grande lance dessa palestra, você falou sobre contrato agora há pouco, Irineu. Qual que é o desafio? Onde é que começa o conflito? Onde é que a treta começa? Primeiro, quando o contrato é mal estabelecido. Quando o subentendido vira mal entendido. Eu acho que eu tenho isso na empresa, você acha que eu vou fazer esse trabalho, e a gente não alinha a expectativa entre o que eu espero de você como funcionário e você o que espera de mim como empresa com clareza. Eu estou no desespero de conseguir emprego, você está no desespero de conseguir alguém para trabalhar, a gente começa as coisas meio atropeladas e o contrato é mal feito. Já ouviu isso acontecer, Irineu, alguma vez?
Então, né, o ser humano é da ambiguidade, e a ambiguidade precisa ser anulada, porque senão não há transparência, aí entram essas confusões, né?
Exato.
E atrapalha tudo.
Mais ainda, se a gente vai trabalhar lá com a palestra e tudo mais, é que mesmo quando esse contrato é bem feito, esse contrato ele se transforma com o tempo. Com o tempo, eu vou desenvolvendo novas competências, logo novas expectativas. A empresa também vai lançando novos produtos, desenvolvendo novas áreas, esperando outras coisas. E no meio desse caminho ninguém se fala. Então, de repente, eu estou esperando outra coisa da empresa, diferente do que foi combinado. A empresa está esperando outras coisas de mim pelo tempo que eu tenho de casa, pelo salário que me paga. E as pessoas, em muitos dos quadros de desengajamento, não se conversam para poder ajustar esse alinhamento. Os quatro elos do engajamento, que vai ser o tema que a gente vai trazer na nossa palestra como todo para os líderes, ali, os empreendedores, empresários e líderes estarão conosco entenderem, são atitudes essenciais que ajudam a realinhar as coisas que ficaram para trás meio mal entendidas e mal feitas e manter esse alinhamento de engajamento constante. Quais são os quatro elos para a gente sintetizar de forma muito breve aqui, tá? A gente vai falando sobre cada um deles, se você desejar. O primeiro é envolvimento. Simon Sinek, um dos grandes autores da área de gestão com propósito internacional, famoso e tudo, ele diz que não existe engajamento sem envolvimento. Na prática, a gente precisa de um verbo para botar esse envolvimento para funcionar. Sim. O verbo é escutar, é realizar a tal da escuta ativa. É não só pressupor coisas, achar coisas da minha cabeça, mas eu dar voz para o meu funcionário e não só deixar ele falar, mas fazer perguntas. A escuta ativa é ativa porque eu não só estou ouvindo, mas prestando atenção e perguntando para entender, para me certificar de que eu entendi aquilo que a pessoa queria e já entender com mais clareza as expectativas dela. O que você acha desse primeiro ela até aqui?
Perfeito, perfeito. Eu sou um seguidor fanático também da abordagem do Simon Sinek.
Pois é, ele fala sobre começar pelo porquê, e isso tem a ver com o que você comentou, de que ser um mero apertador de parafuso tem um limite do quanto eu consigo me dedicar e me inspirar com isso. Agora, entender o que esse parafuso faz numa construção, num automóvel, num veículo, traz uma outra percepção de valor. O segundo elo é que, ok, escutar é importante, mas o líder que só escuta aí é terapia, não é liderança. Né? Vou precisar, a partir daí, alinhar pontos de vista com as pessoas através da negociação. O segundo elo é o comprometimento, que a gente consegue ao negociar com a pessoa. Primeiro, concordando com o que é possível, mas discordando do que é necessário, usando técnicas de negociação para isso. A gente vai até na própria palestra trazer técnica, o pessoal poder ver, né, praticar, entender um método que eu até compartilho aqui no livro para isso, para facilitar uma abordagem de negociação com os liderados. Agora vamos lá, com a sua experiência no mercado de trabalho. Por mais que você já seja um líder bastante humanizado, às vezes a gente escuta as pessoas, negocia com as pessoas, e na hora de fazer, elas fazem diferente do que foi combinado. O que fazer nessa hora? Muito líder nessa hora vira a mesa, desiste, fala, quer saber, maluco, eu vou apertar esse cara e dane-se. Morreu na praia, porque está faltando o nosso terceiro elo, que é o desenvolvimento. Entre a pessoa combinar algo com você e ela conseguir fazer, entre o combinar e o fazer, existe um abismo, às vezes, de capacidade e de vontade. E é, sim, parte do papel do líder conseguir desenvolver as pessoas para cumprirem aquilo que é o papel delas, né? Faz parte da liderança, o treinamento, a orientação, a motivação, tirar obstáculos, conseguir recursos, desenvolvimento é o terceiro elo. O quarto e último, para a gente fazer nossa síntese e bater um papo sobre cada um desses elos, é que o líder me pergunta, tá, eu já ouvi o cara, já negociei com o cara, já encorajei esse cara quando ele tá tropeçando, desenvolvi, o que mais eu tenho que fazer com esse cara? Com esse cara nada, ufa. Mas tem que lembrar que estrelas sozinhas não fazem constelação. Esse é o papel, despertar o senso de pertencimento no time. O verbo aqui é orquestrar os talentos e as limitações que existem no seu time, as diferentes pessoas. Vai ter conflitos entre pontos de vista, entre capacidades, e é um papel nosso como líder fazer essas pessoas funcionarem bem umas com as outras. Cada um desses elos, tanto no livro quanto na palestra, eu trago não só reflexões, mas também ferramentas para o líder conseguir praticar e colocar isso no dia a dia.
Bom, eu tenho certeza que a sala vai estar lotada, são salas muito especiais, né? O que a organização está preparando ali, né? No Expo Center Norte, vem gente de todo o Brasil, palestrantes, os maiores palestrantes do Brasil, com essa temática variada, né? Porque é enriquecimento mesmo, que é para o intraempreendedor, para o líder, para o empresário, enfim, para toda pessoa, para jovem, para velho, não tem idade, é transitário uma Expo empreendedor. Tenho certeza que a sua palestra vai encantar muito e vai transferir muito o conhecimento dessa sua pesquisa, dessa sua atenção. Agora deixa eu te falar, a gente vai estar lá. Então, ó, Expo Empreendedor, você procura aí. A gente está aqui com a turminha falando aqui, mas eu estou com a turminha do Chaer só aqui. A gente está com alguns palestrantes aqui, que a gente está num time aqui, mas tem muitos palestrantes, os maiores palestrantes do Brasil. Você vai procurar Expo Empreendedor e vai ser gratuito para entrar, né? Você chega lá e entra, simplesmente. Mas, enfim, você lá vê depois o repertório, as salas, os temas que têm mais aderência, né, com cada um, às vezes dentro do foco, né, de atenção de cada um. E você vai procurar lá o Rafael Takei, eu vou estar lá também. E a gente ainda vai dar um tempo, né? Como a gente tá no time do Chaer, ele falou assim, olha, vocês precisam fazer a palestra e ficar aqui conversando com as pessoas aqui no stand. Então a gente vai estar lá trocando ideias, vai ser muito legal. Agora, fora isso.
Só um parênteses aqui desse ponto que você trouxe. Imagina para a galera a oportunidade de ir lá no stand da Focus, que o Chaer está montando, e bater papo com o João Branco, que foi o C-level de marketing que criou a campanha Mac do McDonald's.
Isso.
Cara, trabalha com um propósito na veia ali. Você tem ali Leila Navarro, uma mulher que é a rainha do mundo de palestra. Diogo Portugal, Chris Pai. Vai estar uma galera maravilhosa lá. Eric Pena, o cara que é o precursor das palestras de vendas. nosso time vai estar lá esse tempo todo ali, depois da palestra, também lá no stand, para a gente bater papo. É um acesso muito especial, né, para quem for lá.
É, porque esses lugares é uma universidade aberta, né, ágil, com temáticas diferentes, com experiências diferentes, com visões diferentes, mas são todas congruentes, porque é esse mesmo planeta, é esse mesmo ecossistema de trabalho e de serviço e de preocupações, de regulações. E, cara, quem está bem informado, quem está no contágio, tanto transmite quanto recebe, né? Um dar e receber muito bacana. E é muito gostoso ver esse interesse. Bom, a gente vai estar ali, você vai ter isso. Agora, deixa eu só fazer um particular seu. Pessoa que está te ouvindo, quem... claro que todo mundo dá um Google, acha, mas você pode falar onde é que você quer ser achado. Quem procurar o Rafael Takei vai achar em qualquer lugar. Não tem como não encontrar ninguém hoje. Só a polícia que não encontra bandido, eu não entendo porque. Acho que eles não. Mas mesmo os bandidos estão em rede social, né? Mas enfim.
O Serasa não encontrasse, ia ser bom também.
O Serasa encontra a gente, onde a gente está. O telemarketing encontra. Eu não sei como é que me encontram no telemarketing. Eu não. O compliance, né? Hoje tem LGPD, mas as pessoas têm. Bom, mas enfim, vamos deixar essa parte para depois.
Encontrar onde eu quero ser encontrado, né? Não na porta do banheiro ali, que seria bem constrangedor. É só procurar na sua rede favorita, Instagram, LinkedIn, até no TikTok. Eu me encontro em tudo que é lugar para o pessoal me achar fácil. @ Rafael Takei, Rafael com F, Takei é T-A-K-E-I, para quem está ouvindo a gente, né? Então, Rafael Takei, você me encontra lá. E eu gosto muito do time que monta, né, os conteúdos comigo na rede, porque eu mando o conteúdo e eles fazem o que eu chamo de sabedoria com fuleiragem. Por que sabedoria com fuleiragem? Vai ter coisa que você tem muito fundamentada, tem fundamento prático, científico e tudo, mas eu gosto muito dessa pegada leve. Então é tudo com cultura pop. Os caras, a última que eles fizeram, eles botaram uma foto minha vestido de Goku, daquele Dragon Ball Z com cabelo amarelo, virando Saiyajin, que é para falar sobre o estado de flow, quando você fica na alta performance. Então, é tudo trazido de uma forma leve, divertida. Eu vou adorar me conectar com vocês lá. Manda direct para mim, a gente bate papo. Estou à disposição do pessoal aí para conversar sobre esses assuntos de propósito e gestão.
Bom, como você sabe, no Feliz Dia Novo, no portal agora que a gente está ajustando, tem tudo lá da Expo Empreendedor. Tem informações sobre o evento, link para você, sobre os palestrantes e sobre a turma da Focus Palestrantes, que aí a gente está capitaneado pelo Chaer. As empresas também interessadas nessa conversa, em aproximação, procura o Takei, procura o Chaer, que é um cara que vai dar uma big de uma orientação de curadoria, né, de eventos que está ali. Pô, obrigado aí pelo papo. E a gente se encontra, na pior das hipóteses, se eu não te encontrar antes, né? Se você não pagar o almoço antes, a gente se vê lá na Expo no dia, nesses dois dias que a gente vai estar junto ali também. Um grande abraço para você. Obrigado por estar aqui nessa manhã aqui do Feliz Dia Novo, tá?
Irineu, muito obrigado pelo convite. Eu quero aproveitar e lembrar aos nossos espectadores que Feliz Dia Novo começa com uma escolha. Viktor Frankl, um dos grandes autores que fundamenta a gestão com propósito, dizia que você pode tirar todas as liberdades de um homem, exceto a liberdade de escolher o que fazer com o que a vida faz dele. Então, escolha fazer um dia feliz, por mais que a vida nem sempre facilite. Use o pouco poder que nos cabe para fazer o seu dia e daqueles ao redor feliz. Feliz dia novo para todos.
Isso aí, obrigado. Rafael Takei, gestão com propósito. Ele também vai estar com você lá na Expo Empreendedor.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.